Ele conhece o grupo, não na mão dele, e sim pelo que ele vê nos campeonatos da Europa. E Copa do Mundo é um torneio de tiro curto. São 7, 8 jogos, agora parece que são 8 jogos com 48 seleções. Você precisa de 8 jogos para ser campeão, se não me engano.
Isso.
Não estou enganado. Vai ser a primeira Copa com 48 seleções, né? Você começa na fase de grupos e depois vem a segunda fase, depois vem a terceira fase, depois que entra em oitavas de final, parece. E aí, Copa do Mundo, na verdade, eu tenho essa teoria e muita gente. A Copa do Mundo só começa para grandes seleções no mata-mata. A primeira fase é apenas uma preparação para o mata-mata, para você entrosar o time, para você conseguir fazer o time desmanchar. Até porque, na primeira fase, a gente tem dezenas de exemplos. Não vou nem ir muito longe, vou na última Copa. A Argentina, campeã do Mundial, estreou perdendo. E todo mundo dizendo que a Argentina não passaria da primeira fase. Né? E dali não perdeu mais, foi campeã do mundo. Então, a primeira fase é um aquecimento. E com 48 seleções, então, ela vai ser uma primeira fase enfadonha. O que tem de jogo ruim, o que tem de jogo que não tem interesse nenhum, a não ser que os países que estarão participando do jogo, é muito grande. Eu trabalho com futebol, vou procurar ver, inclusive porque estarei de férias durante a Copa do Mundo, vou procurar ver todos os jogos, mas vai ser impossível. Ninguém consegue ver todos os jogos. Agora serão 104 jogos a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, se eu não me engano, sempre teve um formato anterior de 32 seleções, desde que foi implantado, se eu não me engano, eram 84 jogos. Agora passa a ter mais 20. Então a primeira fase vai ser duro de aturar. E aí você me perguntou o que se pode esperar do Brasil. Para mim, o Brasil está na segunda prateleira. Vou colocar aqui algumas seleções que eu hoje considero à frente do Brasil, que se o Brasil cruzar com alguma delas no mata-mata, logo no início, vai ter muita dificuldade de continuar na Copa do Mundo. A primeira delas, a França, que é a melhor seleção do mundo, tem os melhores jogadores do mundo. A Espanha, todo mundo sabe que também tem uma grande seleção. Uma seleção que muita gente não acredita, mas eu acho que vai fazer um papel muito bonito na Copa, porque hoje tem jovens jogadores espetaculares que estão nos melhores times do mundo, que é Portugal. Portugal teve uma renovação impressionante e ainda tem Cristiano Ronaldo querendo ganhar alguma coisa, né, na última Copa do Mundo dele. Então eu considero que França, Espanha, Portugal e ainda colocaria mais a Inglaterra e a Alemanha, que são seleções tradicionais, né? Inglaterra também com grandes jogadores. Colocaria todas essas 5 seleções e mais a Argentina. Essas 6 seleções no estágio superior ao Brasil e colocaria o Brasil abaixo dessas seleções. Se o Brasil cruzar qualquer uma dessas seleções, para mim vai ter muitas dificuldades para permanecer na Copa.
Na
primeira fase de mata-mata, logo no primeiro mata-mata, eu fiz aqui umas anotações. O Brasil, se for primeiro do grupo C, que é o que se espera, mas eu tenho minhas dúvidas se será primeiro, porque o Marrocos hoje é uma seleção muito respeitada e a Escócia é uma seleção dura de se jogar, é uma seleção que tem uma defesa muito forte, mas o Brasil vai pegar como primeiro ou como segundo colocado no seu grupo, ninguém espera que o Brasil seja terceiro, né? Que é os melhores terceiros colocados também entram, todo mundo espera que o Brasil seja primeiro, se não for primeiro, então segundo. Ele vai pegar o primeiro ou o segundo do grupo F, que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Pode ser qualquer uma que eu não vejo um favorito aqui, não. Holanda, Japão, Suécia, a Tunísia um pouco mais atrás, a Suécia talvez a terceira força, mas acho que Holanda e Japão vão brigar por esse primeiro lugar. O futebol japonês vem crescendo de produção a cada Copa e consegue resultados impressionantes nos amistosos. E disputa, goleou recentemente a Alemanha, né? Se não me engano, um ano atrás, goleou a Alemanha. Então o Brasil, no primeiro mata-mata, não vejo tantas dificuldades assim, que eu digo, todos os jogos serão difíceis no Brasil, mas não tem um desses seis que eu citei, que estão acima do Brasil, no primeiro cruzamento do Brasil, primeiro mata-mata que vai ter na segunda fase, que seria Holanda, Japão, Suécia ou Tunísia, o adversário da Zueca.
Nas Copas passadas, até dentro dessas seleções que você colocou aí na primeira prateleira, nós perdemos e fomos eliminados por seleções que jamais estariam, né, nessa primeira ou segunda prateleira.
Exato.
Caso da Bélgica e da Croácia, né? Então não tem jogo fácil mais
Bélgica,
daqui para frente.
Croácia e Holanda também, né?
Holanda.
Cícero, fugindo um pouquinho da seleção brasileira, puxando pro nosso assado mais uma vez, já caminhando aqui pro fim da nossa conversa. A gente estava falando antes, perguntando ao ouvinte, quem vai pior para essa Copa do Mundo aqui? Se é o Grêmio ou se é o Internacional, que tu tem acompanhado aqui dos nossos representantes. Os dois vieram nesse final de semana com derrotas, mesmo placar, né? 3-1, o Inter perdeu em Bragança, o Grêmio perdeu aqui em Porto Alegre pro Corinthians. Mesma pontuação no Campeonato Brasileiro, um ponto da zona de rebaixamento, técnicos que vem sendo muito criticados aqui no Sul, Luiz Castro mais que o Pezzolano, pela maioria, né, da torcida. Como é que tu vê a fase atual da dupla Grenal, se tem alguma salvação aí depois da Copa, quem tá pior? Esse é o Cícero Melo que tá falando conosco.
Olha, lamentavelmente, tanto o Inter como o Grêmio não conseguem fazer boas campanhas, preocupando muito seus torcedores. Sempre foram clubes tradicionalíssimos no futebol brasileiro, sempre brigando por títulos de todas as competições, brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, que já ganharam até Mundial. O futebol gaúcho vem atravessando uma fase muito difícil nos últimos anos, na minha opinião, pela falta de investimento, né? Depois que Palmeiras e Flamengo passaram a ter investimento que ninguém consegue acompanhar, e alguns outros clubes também conseguem se manter, mesmo muito afastados financeiramente de Flamengo e Palmeiras, mas conseguem, com menos dinheiro, conseguem fazer bons plantéis. O Fluminense é um grande exemplo, foi até elogiado pelo BAP, presidente do Flamengo, que é o clube que melhor investe, tem pouco dinheiro e consegue contratar, descobrir grandes jogadores que formam um time que briga. Conquistou a Libertadores da América 2 anos e meio atrás, conquistou a Recopa Sul-Americana, já ganhou um bicampeonato também, os 3 anos, está em cima do poderoso Flamengo, Campeonato Carioca, Copa do Brasil está sempre ali chegando, e o brasileiro acaba chegando ali sempre no lugar que é o lugar dele, que hoje o Fluminense é o terceiro colocado, mas ele está sempre ali entre os 5, 6, disputando quase todos os anos a Libertadores da América. Então eu vejo no Grêmio, lamento muito nessa situação, o Inter em 14º, Grêmio em 16º, ambos com a mesma campanha, rigorosamente igual. O Inter está 2 posições à frente por causa do saldo de gols. Tem menos 1, enquanto o Grêmio tem menos 3. Mas ambos têm o mesmo número de pontos, 21, mesmo número de vitórias, 5. E só nesse terceiro critério de empate que eles estão separados, mas muito ameaçados ali no Z4, a zona de rebaixamento. Então eu vejo com preocupação e acho que os dirigentes de Grêmio e Inter, que eu nem conheço, posso falar porque é o que eu vejo dentro de campo, não conheço os dirigentes profundamente, não estão sabendo buscar jogadores que possam fazer um plantel que, mesmo com menos dinheiro do que meia dúzia de times que tem aí, consigam se manter pelo menos na primeira página da tabela de classificação de um brasileiro. O brasileiro é um campeonato muito difícil, porque quem não tiver um plantel bom e grande não consegue chegar disputando 38 rodadas com os clubes mais poderosos financeiramente. Vocês vão ver, vão verificar, pode ter certeza que daqui a 4 ou 5 rodadas, no máximo, quando voltar na Copa do Mundo, só vão estar brigando pelo título 2 times, só Flamengo e Palmeiras. Os outros, Fluminense, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, São Paulo, Corinthians, Bahia, vão estar brigando apenas pelas 5 vagas da Libertadores da América. As outras 3, né, que 2 já serão do Palmeiras e do Flamengo. E os clubes gaúchos precisam nessa parada para a Copa, que todo mundo vai entrar de férias pelo menos aí por 3 semanas, quando voltarem das férias, precisam treinar muito e precisam se reforçar na janela de transferência no meio do ano, que começa no dia 20 de julho, assim que termina a Copa do Mundo. No outro dia, no dia seguinte, a Copa termina no dia 19, você já pode contratar. Então, esse período agora de quase 2 meses, 50 e poucos dias, é o período para você ver as posições carentes no elenco e já contratar e já botar para treinar quando os jogadores voltarem das férias. Então, Grêmio e Inter, que não tem o poder econômico que tem alguns times no Brasil, tem que saber contratar. Tem gente que faça um trabalho, né, de scout, de olheiros, para trazer jogadores que não sejam muito caros, mas que vão encaixar bem, como alguns times que não têm dinheiro, como o Fluminense, descobrem, né? O Lúcio Acosta é um jogador que jogava nos Estados Unidos. Hoje é um dos principais jogadores de futebol brasileiro, jogava nos Estados Unidos. Ninguém conhecia aqui no Brasil o Lúcio Acosta. E hoje é esse jogador, que é um grande craque, né? Talvez o principal jogador do Fluminense, junto com o Martinelli. Eu acho que esse exemplo do Fluminense é um exemplo que o Grêmio e o Inter têm que seguir.
Para encaminhar, então, o encerramento, já estamos quase sobre a hora aqui. Por falar em má fase, desde que assumiu o Vasco da Gama, o Renato, né, deu aquele respiro pro Vasco, deu uma subida na tabela e de uns tempos para cá tem decaído, prova disso, mais uma derrota hoje e o Vasco vai passar a Copa do Mundo na zona de rebaixamento. Na tua opinião, esse Vasco ainda tem solução?
Acho muito difícil. O Renato Gaúcho tem uma característica que vocês conhecem melhor do que eu, porque apesar de ser amigo dele muito tempo, vocês trabalham aí e viram todos os anos que ele trabalhou no Grêmio. Ele, quando chega num time, seja ele qual for, foi assim no Fluminense, foi assim no próprio Vasco agora, no Flamengo, e ele consegue dar uma injeção de ânimo, ele é muito bom de vestiário, ele ganha os jogadores e os jogadores jogam para ele, Renato Gaúcho. E aí você vê, pode ver, Flamengo foi assim, os 10 primeiros jogos, praticamente 10 vitórias. No Vasco, parece que ficou 10 jogos invictos. Logo que voltou, o Vasco saiu da zona de rebaixamento, quando era o último colocado, e chegou a estar, se não me engano, em 7º ou 8º lugar, podendo ser 6º lugar no brasileiro. Só que depois que passa um mês, e os 10 primeiros jogos, um mês e meio, aí acaba aquele encanto, os jogadores jogarem para o treinador, ser bom de vestiário, e aí tem que ter time. E o Vasco não tem time, a verdade é essa. O Vasco ainda, na minha opinião, ainda tem menos potencial do que Grêmio e Inter, que eu já expliquei tudo que eu acho de Grêmio e Inter. O Vasco também ainda está abaixo de Grêmio, apesar da tabela ser muito próxima ali, o Vasco é o primeiro no Z4, Grêmio e Inter estão beirando ali um ponto, como vocês falaram, mas eu vejo o Vasco numa condição inferior ainda, porque o Vasco tem uma grande torcida, uma das maiores do país, mais apaixonadas, mas o Vasco, o elenco é fraco, não tem dinheiro, não tem SAF, está endividado, jogadores que custaram caro, foram mal contratados, custaram caro e não rendem aquilo que eles deveriam render pelo preço que eles foram contratados. Vejo muitas dificuldades para o Vasco, não vou dizer que o Vasco vai ser rebaixado, cravar, mas vai brigar até o final do campeonato para não ser rebaixado.
Cícero, muito obrigado aí pela tua participação, sempre muito bom contar com um amigo, sempre à disposição. Obrigado, Cícero. Boa noite.
Boa noite a você, Bernardo, ao Flávio e aos ouvintes aí em todo o Rio Grande do Sul, na minha Pelotas e aí basicamente também que é o Reduto Maior, que é Porto Alegre. É um prazer participar do Grenal Show com vocês. Estou sempre à disposição quando precisarem, quando quiserem contar com a minha participação. Uma boa semana para todos aí. Um abraço.
Abraço.
Abraço, valeu. Esse Cícero Melo, companheiro lá do centro do país, né? Do Sudeste, trabalha na mídia nacional aí, mas voltando às raízes, falando conosco aqui, sempre muito bom. 11 horas e 20 minutos, já voltamos com o Grenal Show.
Sou Rádio Grenal. Rádio Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Baixe o aplicativo da Rádio Grenal no seu celular. É grátis. Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga @jornalosul e fique por dentro. Ouça a Rádio Grenal enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiogrenal.com.br. Grátis, acesse osul.com.br.
A Rádio Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Chega de ficar pagando juros abusivos no financiamento. Seja veículo ou empréstimo pessoal, nós te ajudamos a revisar o seu contrato e a reduzir o valor das suas parcelas. Tome uma atitude. Ligue ou mande o WhatsApp 519-8181-6257. 519-8181-6257. Galera, vocês sabiam que a Claro TV Mais já é Hexa? Ela já vem com 6 maiores streams incluídos na mesma assinatura: Globoplay, Disney Mais, Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Apple TV e acesso ao YouTube. E além disso, tem a cobertura esportiva mais completa para você não perder nenhum lance. São mais de 120 canais ao vivo, incluindo Globo, Sport TV, ESPN e muito mais. Vai ter torcida até pra vilã da novela, gente. E onde tem torcida, tem Claro TV Mais, né? Acesse claro.com.br/torcida e assine já. Atenção, servidor público, se você possui empréstimo ou outro financiamento, saiba que você pode estar pagando juros abusivos. Revise o seu contrato e pague só o justo, só o correto. Ligue ou mande o WhatsApp para 519-8181-6257. Repetindo, 981-81-6257.
Atenção, parcela de financiamento de veículo atrasada, dívidas com empréstimo pessoal ou cartão de crédito, você pode revisar o contrato e pagar somente o correto. Tome uma atitude, ligue ou mande um WhatsApp para 519-8181-6257. 981-81-6257.
Está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio e Internacional, é Bernardo Burtê.
Rádio Grenal.
Rádio Grenal. Grenal Show.
Onze horas e 22 minutos, estamos de volta com o Grenal Show. Falamos aí com o Cícero sobre seleção brasileira, né? A goleada que tivemos hoje para cima do Panamá. Algumas coisas negativas aí que ele chamou a atenção. Fiorin traz outra coisa negativa.
É, foi antes do jogo, até a gente ponderou com ele, mas ele não tinha acompanhado o início. Foi a execução do hino nacional através do Belo e da Alcione. Eles começaram a cantar a letra... tranquila, sem nenhum erro, mas não houve compatibilidade, né, com o pessoal na hora da execução lá da organização. E deu nisso aqui, ó.
Tornaram largado.
Gigante pela própria natureza, é velho e forte, impávido colosso. Sem teu futuro, desvelha a sua grandeza.
Melhor coisa é deixar só a torcida cantar.
Depois,
começou foi, o hino.
Erraram o time
ali. Começaram a cantar antes de tocar o hino.
É, o pessoal disparou depois só. Eles começaram antes. Não, houve falha aí no estagiário, disparou antes.
Pois é, e a gente já falava isso, né, de outras, o que mais teve já, né, coisas de cantores que foram cantar o hino nacional e cantaram errado e tal, já tivemos muitas vezes isso acontecendo. Falando em seleção brasileira, vamos agora às respostas do Carlo Ancelotti, sobre o jogo, sobre os próximos compromissos, sobre a Copa do Mundo, é o técnico do Brasil.
Atuação importante para a equipe, para os jogadores que entraram, que mostraram qualidade, que mostraram de poder competir com todos os outros da lista. Mas temos que ter em conta também o rival, que ha baixado um pouco o ritmo, menos intensidade, mais possibilidade de mostrar qualidade. A primeira parte é um partido distinto, uma coisa, boa coisa, coisa que temos que melhorar. Óbvio, é uma noite para nós bonita. Agradecemos, coisa mais importante, agradecer a torcida, o ambiente criado. Para nós é uma injeção formidável de confiança. Sei perfeitamente que começamos bem, com boa atitude, com compromisso. O trabalho começou bem nestes dias. Para terminar, o trabalho não é só compromisso, atitude, é ser forte, resiliente, todos os dias, todos os momentos, que seja um bom momento, um mau momento, ser resiliente para terminarlo bem. Passa por a minha cabeça a possibilidade de mudar o equipe, de mudar a estratégia, e eu acho que o jogo da segunda parte mete mais dúvida. Isto para mim é bom, é importante ter dúvida positiva, e a verdade é que o jogo da segunda parte me mete mais dúvida. Isto é muito bom. Não, de acordo, a qualidade dos jogadores da primeira parte, obviamente para a intensidade, para o tema físico que eles têm, são jogadores muito fortes, que pressionam muito forte, sobretudo arriba, um pouco menos atrás. Então, a pressão alta é um aspecto que queríamos fazer na primeira parte. A verdade é que quando não sale a pressão, que não sempre sale, é muito importante replicar mais rápido, e por isso creio que de acordo que o equipo não estava muito compacto. Isto ha sido bastante claro na primeira parte, é um tema que temos que melhorar, porque a solidez defensiva é muito, muito importante, também porque com o bloque baixo nos permite jogar mais em contra-ataque. Finido 100%? Obviamente não, faltam jogadores, porque falta Marquinhos, falta Magallanes, falta Martinelli, a lista não está completa. Sigo pensando que tenho uma boa lista, que me mete dúvida, e então há que evaluar, fazer uma avaliação do treino destes dias, destes 13 dias, porque também o jogo de hoje mostrou jogadores mais em condição física, outro um pouco menos. Então, com tranquilidade, com calma, ao final vamos a tomar a decisão correta. De uma coisa estou seguro, que vão ser 11 o primeiro jogo. A dúvida é tentar de escolher a escalação melhor para o primeiro jogo. A certeza é que temos um equipo muito forte. Bom, um gesto muito bonito de um companheiro de seleção. Creio a atuação de Marquinhos é uma atuação de um profissional espetacular. Neste sentido, estamos tristes por Gabriel, pero esto es el fútbol. Los penaltis se pueden fallar los penaltis, solo que tiene el coraje de tirarlo. Que no tiene el coraje de tirarlo no lo falla. Él tuvo el coraje, falló, pero es una derrota para él, ¿no? La derrota es como el comienzo de una nueva victoria. Empezamos la segunda parte con Paquetá más abierto, solo en el aspecto defensivo. En el aspecto ofensivo, Paquetá tinha que jogar por dentro, e jogou por dentro, e eles mudaram a posição, però eles tiveram o mesmo papel. Por uma parte do jogo, Danilo jogava mais para a esquerda, però o equipe estava bem equilibrado, e a atuação de Paquetá foi muito boa, a nível de qualidade. Não posse da bola, ajudou muito, marcou assistência. Então, um partido de Paquetá de um nível muito alto. Bom, Igor Thiago é um perfil de delantero que eu acho que a equipe precisa, porque em alguns momentos do jogo, sobretudo quando pode ser que tu tem rivais que te metem pressão, tu podes jogar a bola para ele é muito forte, controla, então como perfil é muito importante para nós. Vamos a jogar com três médio, eu acho que a estrutura defensiva é 4-4-2, e depois eu posso eleger, como hoje, que Vinícius e Rafinha eram os dois na frente, que Cunha era extremo esquerdo. Estou falando só de aspecto defensivo, porque a estratégia tu la pode notar solo quando não tem a bola. E quando não tem a bola, na primeira parte, Cunha era esquerda, Casemiro, Bruno e Luis Enrique. Eu posso, como extremo, meter um meio ou um lateral. Depois, hay que equilibrar o aspecto defensivo com o ofensivo. Isto é bastante claro e isto vai ser para a comissão técnica o tema até o primeiro jogo. Equilibrar melhor a equipe. Bom, isto temos que avaliar o tempo do jogo, porque podemos fazer o mesmo, podemos dar mais minutos aos jogadores que precisam mais treino. A posição de Vinícius é óbvio que a posição defensiva dentro lhe permite recuperar para ser mais com menos cansancio quando vamos a recuperar a bola. Isto é o único razão para que Vinícius vá defender um pouco mais por dentro. Diferente, o equipo primeira parte, o equipo da segunda parte são dois equipos diferentes. Mais posse, mais controle na segunda parte, mais transição e jogo rápido na primeira parte. Também isto é um aspecto que temos que considerar, porque este equipo tem muitas características. Podemos, obviamente, com Paquetá, Danilo, Casemiro, pode controlar melhor uma primeira parte, com um meio mais, pode controlar melhor a bola, mas eres menos vertical. Creio que o equipo da primeira parte é mais um equipo de ida e volta, porque temos jogadores rápidos, fortes em um contra um, então jogar um futebol de posse, não vamos a evidenciar as características dos jogadores. Eu acho que, como disse, estou muito contente da atuação dos jogadores, do ambiente que os jogadores criam no dia a dia, a seriedade, a profissionalidade. Temos uma mistura de experiência, entusiasmo, juventudes. Isto é muito, muito bom. Pensando em Rayan, que é muito jovem, em Hendrik, em Estevão, que não está. O futuro da seleção brasileira, creio que é um futuro positivo, e por isso é firmado 4 anos de contrato. Em um modo ou em um outro, encaixam. Como disse, não focalizar, porque se pongo Paquetá a la esquerda, sei perfeitamente que não pode jogar de extremo, però un aspetto difensivo può attuare come per controllare il lateral quando empuja. Questo è abbastanza chiaro. Però a te a Coppa Eu quero criar um pouco de suspense, porque senão não temos tema para falar. É uma ajuda para vocês, para todos vocês, porque se acabou o tema Neymar, então agora que temos que fazer? Isto é um bom tema para falar e para estar, para mim, despierto.
Muito bem, ouvimos aí as respostas do Carlo Ancelotti depois da vitória por 6-2 para cima do Panamá. 23 horas e 35 minutos. Eu sou Bernardo Burteu, Flávio Fiorin está aqui comigo na Operação Leonel. Na produção, o Gabriel Corte. Você participa, repito, 51999194808. Tu tem o Messi no teu álbum, Fiorin?
Não, o Messi eu não tirei ainda. Já tirou, não?
Não. O Corte já tem. O José mandou uma foto de uma figurinha do Messi aqui. Aceito ofertas. Mas, tudo a figurinha é o mesmo preço, né, cara?
É, pra alguns não, né?
Não, pra, como não?
Pra alguns não é o mesmo preço.
Ué, claro que é.
Não.
Como não?
Dependendo da figura, os caras trocam por 4, 5, tá, 10, 20, 30.
Mas o preço
30.
Que tu pagou pelo Messi é o mesmo preço que tu pagou pelo goleiro do Haiti.
Não.
Como não, Fiorin? Todo pacotinho vem 7 figurinhas.
Mas na troca não vai ser assim, né?
Mas aí o pessoal é dodói da cabeça que faz isso.
É, não, mas fazem.
Com todo respeito.
Hoje estava vendo...
A figurinha do Messi só porque custou hoje... a mesma coisa que o...
Hoje tinha...
Que o haitiano.
Por exemplo, eu vi um vídeo aqui hoje, aqueles malucos que tem todas as figurinhas, tem uma pasta, que fazem trocas nesses encontros de figurinhas. Aí chegou o garoto lá para trocar, ele tinha uma legend do... Não sei se era do Messi ou era do... Acho que era a legend do Messi, mas não é essa dourada. Aí o gurizão ofereceu R$500 mais a jaqueta que dele que ele tava vestindo que pelo legend. E o cara aceitou. Tá no Instagram aí, só procurar.
Pila mais
uma jaqueta. Deus pelo Deus Legend, Deus. Que não é a principal do Messi.
O pessoal tá louco.
É. Por exemplo, na livraria que eu faço troca ali no Barra, seleção por seleção é a mesma coisa. Uma por uma, mas é seleção por seleção. Foto posada por foto posada, ou perfilada, como queiram. Dourada por escudo por escudo, FWC por FWC.
Isso é uma besteira.
É só assim, essa é a norma.
Mas isso é uma besteira, porque o emblema, ele é a mesma coisa, é o mesmo valor, não faz sentido.
É só trocar por outra dourada, por um comum, não.
Mas por quê?
Não é aceito. Mas é bobagem.
Porque
mas
desde a última são burras.
Desde a Copa do Catar foi institucionalizado isso.
Desde quando eu era... criança ia trocar, não faz sentido. Se no pacotinho que vem 7 figurinhas, quando viesse uma dourada, viessem 6, aí ok, tá, vem uma menos. Mas não, vai vir 7 da mesma forma. Toda figurinha vale absurdamente R$1, que é muito caro, óbvio.
Mas na hora da troca a moeda é outra, né?
É, porque o pessoal é...
Supervaloriza.
Não, porque o pessoal tem...
É a ânsia de completar.
Tem...
É a ganância.
Não, é probleminha. Na minha opinião, é probleminha.
É.
Tu faz isso aí também?
O quê?
Essas coisas?
Eu troco por igual. Mas não faço loucuras.
Tá, como assim trocar por igual? Se tu tem a foto da equipe do Panamá...
Troco por outra equipe.
Tu não vai trocar por um jogador?
Até posso trocar.
Ah, só que foda.
Agora, as douradas, prateada por outra também, né?
Tu não troca uma dourada por um jogador do Haiti?
Não.
Tu não troca o escudo da Suécia pelo zagueiro do Haiti?
Escudo eu troco por outro escudo. Ou uma daquelas da frente lá, ou uma daquelas do final lá, das últimas.
Ah, Fiorinha, tu é dos dodói também. Não. Ô, Corte, tu é assim também, não? O independente, beleza, Corte, pessoa normal, Fiorin, Dodói. Tá louco, cara, que é isso?
Aprendi com a troca.
Não, tá errado. Carlos Moreira mandou WhatsApp, vamos lá.
Boa noite, Aguinaldo. Carlos Moreira, Zona Norte, Porto Alegre. Acordei agora numa ressaca, nem tinha visto jogos do Inter, mas parabéns Internacional, parabéns Grêmio. Por favor, que decepção futebol gaúcho. Futebol gaúcho tá assim, ó, o exemplo de M, de tudo que pode se falar. Nunca foi, olha, não tem dizer o que é pior no futebol gaúcho, uma vergonha, vergonha para todo, para tudo. Para tudo, dá nojo de ouvir falar em futebol gaúcho. Acorda, futebol gaúcho, pelo amor de Deus.
Tem que acordar. Tá na hora, Fiorinho. Acorda, Fiorinho.
Outra coisa, não, eu tô acordado. Não, outra coisa, situação também. Esses tempos atrás aí também destacaram no Instagram. O cara foi abrir o pacotinho, vieram 11 figurinhas dentro do pacotinho. E o cara conseguiu tirar 5 brilhantes nessas 11.
Ah, daí deu erro de fábrica.
É.
Uma coisa que eu vi, eu comecei a fazer também, é que as figurinhas...
E algumas vêm mal cortadas.
É também o que eu ia dizer. Principalmente, no meu caso, o corte está ouvindo aí, todas as seleções, todas as figurinhas da Espanha, elas estão vindo com um tamanho enorme. Tipo, parece que eles cortaram a metade de um de outro. As da Espanha...
Eu já tirei da França com problema.
É. Mas toda a figurinha, ela tá meio deformada, elas não têm...
É, parece que sim, não tem uma
uniformidade. Elas não estão uniformes.
E se você ver um detalhe, todas as seleções, a bandeira, né, na figurinha é redonda, né? E a do México é quadrada. Já reparou?
Todas as figurinhas são...
Ali, quando aparece a bandeira, é redonda, forma de bola. Mas a do México fica normal, quadrada. Pode olhar nas figurinhas aí. Porque o México não permite alterar a bandeira. Seja em qualquer tipo de publicação mundial, não pode alterar.
Tá,
eles têm esse regramento lá.
Tá certo.
É.
Já voltamos com o Grenal Show.
acesseosul.com.br.
A Rádio Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país.
Chega de ficar pagando juros abusivos no financiamento. Seja veículo ou empréstimo pessoal, nós te ajudamos a revisar o seu contrato e a reduzir o valor das suas parcelas. Tome uma atitude. Ligue ou mande o WhatsApp 519-8181-6257. 519-8181-6257.
Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga @jornalosul. E fique por dentro.
Cotê, tá precisando economizar, né? Vem pra Vital. Aqui tem umas ofertas bem tri pra você. Torcilax 30 comprimidos, só R$12,90. Pantoprazol 40 miligramas, 30 comprimidos, tá R$19,90. Viagra genérico com 12 comprimidos, só R$14,90. Pra dar aquela moral, hein, tchê? Chama agora pelo WhatsApp 3241-5000 ou liga no 3241-5000.
Atenção, servidor público. Se você possui empréstimo ou outro financiamento, saiba que você pode estar pagando juros abusivos. Revise o seu contrato e pague só o juros. Custo sol correto. Ligue ou mande o WhatsApp para 519-8181-6257. Repetindo, 981-81-6257.
HS Consórcios é o futuro ao seu alcance. Para comprar o seu carro, sua casa é sua chance. Metade da parcela até a contemplação. Tranquilidade, atendimento de primeira mão.
Ligue 0800-644-9007.
Também é fácil de encontrar. hsconsórcios.com.br.
Baixe o aplicativo da Rádio Grenal no seu celular. É grátis.
Atenção! Parcela de financiamento de veículo atrasada, dívidas com empréstimo pessoal ou cartão de crédito, você pode revisar o contrato e pagar somente o correto. Tome uma atitude. Ligue ou mande um WhatsApp para 519-8181-6257. 981-81-6257.
Sou Rádio Grenal. Tá na boa, tá na rádio.
Quem está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio e Internacional, é Bernardo Burté.
Rádio Grenal.
Rádio Grenal. Grenal Show.
Agora 11 horas e 45 minutos, ainda estamos em maio, ainda estamos no dia 31, daqui a pouco, Grenal Show fazendo a transição de mais um dia, hoje mais um mês, metade do ano está chegando, olha só. Estamos chegando em junho, eu, Bernardo Burté, no Instagram, arroba Bernardo O Burté, segue lá, Bernardo O, B-U-R-T-T da Moral, Flávio Fiorin, Fiorin jornalista.
Underline.
Underline. E você no WhatsApp 51999194808, manda mensagem escrita ou de áudio como fez o Inácio.
Boa noite, Rádio Grenaldo. Aqui Inácio do Hamburgo.
Porque o México não permite alterar a
olha,
de qualquer tipo de publicação mundial.
Lembra, ainda está fundado já.
Ah, tá certo.
Sou gremista. Mas principalmente o Grêmio. Se não trocar de treinador, tá fundado. O treinador não presta. A cara dele assusta o jogador. Será que o presidente não vê? Onde é que andemos? Meu dinheirinho não ganho mais. Isso é para ver um time de futebol, para ver o futebol, para ver desse jeito aí. Quero que meus companheiros gremistas não vão mais no jogo. Não vão mais. Se é para quebrar, quebra de uma vez. Boa noite, fico com Deus, vocês, um abraço.
Boa noite, valeu, amigo. Fica bem aí, o senhor também. A galera tá nessa aí já, né, de certa forma, abandonar o barco. Eu fico ainda com a esperança de não fazer isso, né? Mas que tá complicada a coisa, de fato está. Mais um áudio aqui. Vamos ver quem que tá falando aqui conosco. Wagner.
Fala aí, Bernardo Burté, aqui é o Cauã, que visitou você naquele dia na rádio. Meu pai e pra minha mãe. E se eu puder, lê essa mensagem que eu mandei aí, por favor. Um abraço.
Tá dado o recado aí, veio aqui esses dias aí, né? Um grande, valeu, Cauã, um abraço aí.
Tamo junto. É novidade a convocação da seleção do Equador?
Que houve?
É novidade ou não?
Não sei o que aconteceu.
Porque aqui está uma postagem recente da Comebol, não sei se já tinha
sido
oficializado ou não. Então, Alan Franco, Alan Minda, Preciado, Anthony Valencia, Daniel Castillo, Ener Valencia, Félix Torres, olha ele, Gonzalo Vale, Gonzalo Plata, Hernan Galíndez, Jeremy Arévalo, Joel Ordóñez, Yeboá, Caicedo, Alcivar, Poroso, Paes, Kevin Rodrigues, Moisés Ramírez, Moisés Caicedo, Angulo, Vite, Estupinhã, Incapié, William Pacho e Yaimar Medina. Esta convocação do Equador. Pela postagem aqui da seleção equatoriana dos convocados pela Comebol, há 3 minutos nas redes sociais.
Félix Torres?
Félix Torres convocado.
Tá bom, então, representante aí do Internacional, agora confirmado na Copa, como disse aí o senhor
Valência
Flávio
também Schiffer, vai.
Fiorinho, Valência.
É.
Daqui é o Félix, né?
É.
Félix Torres, tá na Copa, zagueiro do Internacional. Mais um áudio aqui, agora 11 horas e 49 minutos. Vamos ver quem que é. João Tricolor, Toledo, Paraná. Fala, João.
Fala, Grenal, beleza? Viu? O português já deu o que tinha que dar, né, pesada? Meu Deus do céu, só que não podemos chamar o Renato agora. Vixe, tá aí o Cícero Melo aprovando, né, o que nós sabemos. E ele é amigo do cara. Não adianta, é um mês por aí e tal. Até o Roger consegue vender um pouquinho mais aí, pô, do que o Renato. Porque o Roger vai lá bater uma bola com os caras. O Renato, meu Deus do céu. O Renato deve dar 10 jogos, 12 jogos e ele deve até parar de ir nos treinos. Ou chegar com a cara inchada no trem, sei lá. Mas, viu? E deixa eu te explicar por que que é rara, né? Elas custam mais. Ela não é que ela é o mesmo preço. Tu não pode pegar o preço do pacotinho. Quantos pacotinhos você teve que comprar? Quantas figurinhas tu teve que abrir para achar um Messi? E quantas figurinhas tu teve que comprar e abrir os pacotinhos para você pegar e achar um panamenho ali, mais ou menos? Então não faz sentido, mano. Né, você pensar desse jeito aí, claro que vai valer mais. O custo não é o mesmo, não. Bem diferente. Ixi.
Aí, viu? Um que me apoiou no custo do pacotinho na troca.
Pra mim, completamente errado.
É completamente errado.
É que tu faz a valorização daquele que tu considera o melhor. E aí tu bate o olho no Messi, tu não bate o olho no zagueiro do Panamá. Só que a falta do Messi e a falta do zagueiro do Panamá é a mesma. E o valor é o mesmo. Tá, mas tá aí. Mas se o Fiorinho é louco, é porque tem loucos com ele. O Fiorinho não vai ser louco sozinho. O ouvinte aí tá na barca. Mais um aqui.
Boa noite, equipe da Grenal. Boa noite, Fiorinho. Bah, tá louco. Olha, só o Renato pra amar e ajudar o Grêmio. Tá louco, rapaz. É bem como o ouvinte anterior falou, né, cara? Futebol gaúcho, né? A dupla Grenal tá uma M, cara. Tá uma M. Só de ouvir falar a expressão futebol gaúcho dá uma vergonha. Dá uma vergonha. Tem uma cena do filme A Saga do Tri, né? Na Netflix, que tem uma cena com o João Saldanha no jogo das eliminatórias da Copa de 70. Ele tranca o vestiário, né? E joga a chave lá no meio do campo. Porque o Brasil, ele não jogou nada. Jogou uma M. Igual futebol da dupla. Jogou uma M. E disse que o vestiário é pra descansar. E os jogadores nem cansaram. Ficaram rindo. Né? É assim que a dupla Grenal hoje. Ok? Um grande abraço aí a todos vocês. César Canarim, Porto Alegre.
Valeu, César. Abraço. Obrigado. Tamo junto. Faça igual ele e mande sua participação também no WhatsApp da Grenal. É o 51999194808. 11 horas 52 minutos. 11 horas 52 minutos. A enquete da Grenal no ex-Twitter, você não votou ainda? Então vai lá votar. Procura por @RDGrenal no Twitter. Ex, X, chame como quiser. Mas acha a Grenal lá e vote. Quem tá pior? Quem vai com o pior momento nessa parada? Por enquanto, 71% Grêmio, 29% Internacional. A dupla vai voltar melhor? A dupla vai ficar na mesmice? Flávio Fiorinho, o que que pode mudar? O que que tem que mudar, hein?
Vamos ver se agora essa pausa para trabalhar vai mudar consideravelmente depois, né? Como a gente falou lá no início, né?
Tá autorizado, escanteio cobrado, corte feito de cabeça da defesa do Remo.
Ó, disparou aí o teu... Disparou algo aí.
Ah, entrou, vai.
Tá falando do Remo aí. Então, tem que ter bastante trabalho agora, se houver a oportunidade de buscar alguém na janela, que é muito improvável, né? E para que não tenhamos mais humilhações e desastres na volta do Campeonato Brasileiro, tanto para o Grêmio como o Internacional, e serve também para as competições na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. Tudo que o torcedor quer é ver seu time ganhar, ou se não puder ganhar, jogar com dignidade e não passar fiasco, como passaram nessa rodada os dois juntos, né? Grêmio e Inter. O Grêmio até começou ganhando, depois entregou a rapadura, e o Inter desde cedo começou já perdendo para o Bragantino e depois não conseguiu reagir mais. Aliás,
um detalhe sobre a reação do Internacional no Campeonato Brasileiro. Por acaso, você tem boa memória, vou te testar aqui, viu, o Burtê? Deixa eu puxar aqui. Te lembra o último jogo que o Inter conseguiu ganhar de virada no Campeonato Brasileiro, não?
Último jogo que o Inter conseguiu ganhar de virada no campeonato? Não.
Este jogo foi 26 de abril de 2025, pela sexta rodada no Beira-Rio, Inter 3, Juventude 1. A última virada do Inter em jogos do Campeonato Brasileiro, abril de 2025. De lá para cá, desde que começou perdendo, não conseguiu virar mais. O máximo foi empatar, mas ganhar não conseguiu.
Tá, é, tem um tempinho já, mas também é mais complicado, né? Não é uma coisa que acontece toda hora. Mais um aqui, vamos ver quem tá conosco no 519-9919-4808, no WhatsApp da Grenal aqui, Vitor Hugo.
Boa noite, Vitor Colorado. Decepção do Grenal. Inter Grêmio muito ruim, podres. Chegou a cair de podridão.
Outra coisa, não, eu tô acordado.
E essa loucura aí de essas figurinhas do álbum de seleções, sendo que o mundo tá maluco mesmo. Tá todo mundo louco. São maluco. Vou trocar uma figurinha, dá R$500 pra uma figurinha do Messi e uma jaqueta. Tudo louco. Que loucuragem. Vamos pegar uma enxada e carpir.
Principalmente, no meu caso,
Vitor Colorado Stay.
Todas as seleções.
É isso aí. Tá certo, Vitor Colorado.
O que ele falou? Tava sem o retorno aqui.
Vocês estão loucos.
Ah.
Com essas histórias de figurinha aí.
Saiu a convocação do México também.
México?
É. Goleiros, mais uma Copa, hein? Ochoa. Raul Rangel e Carlos Acevedo. Defensores Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Jesus Gallardo, Matheus Chaves e o Romo. Meio campo temos Eric Lira, Brian Gutierrez, Gilberto Moura, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelin Pineda, Edson Álvares e Luiz Chaves. E para o ataque, Alexis Vega, César Huerta, Armando Gonçalves, Guillermo Martínez, Roberto Alvarado, Julian Quiñones, Raul Jiménez e Santiago Jiménez.
Tá aí o México.
Há um minuto foi postado.
Boa. Mais um, João Vitor.
Boa noite, minha gigante, João Vitor Colate, Arqueiras, deficiente visual. É, 50 dias parados, agora é tudo Copa do Mundo, né? Vamos trazer pra Portugal aí.
Pra Portugal?
Por que que os gremistas não contratam o JJ? O JJ tá parado aí. Parece que ele tá no Rio de Janeiro.
Porque já tem técnico.
Parece que ele já tá no Rio de Janeiro aí, de boa na manhã. Por que que não contrata o Jesus? Oferece 1 milhão pro Jesus, pra esse nome aí. E o Inter tem que contratar um goleiro, um zagueiro, um meio atacante e um atacante de centroavante, que o Borré, infelizmente, vocês viram o que ele fez hoje contra o Bragantino? É palhaçada, né? O que ele fez contra o Bragantino, acho que foi palhaçada, tá louco? A bola era pra ele foi reclamar com o árbitro. Vai, não dá, né? Abraço,
valeu.
Vou para o meu intervalo. Reidratamento, volto na sequência. O que que tu acha de refrigerante sabor Guaraná com pipoca? Novo lançamento do mercado.
Tem que provar. A combinação normal é boa, né?
É.
Guaranazinho com pipoca.
Tá fazendo sucesso.
É. Talvez a melhor coisa para tu comer com Guaraná seja uma pipoca.
É. E ou pizza com Guaraná também é bom.
Eu gosto da Guaraná com pipoca. E pipoca, é pra mim, ou é Guaraná ou chimarrão.
Também?
Pra mim, pipoquinha ou é um chimarrão ou é uma Guaraná.
Tu é da salgada, da doce ou
salgada,
mista?
Salgada. Doce eu não sou muito, não. Não curto. A minha avó fazia com melado, o pessoal faz pipoca com melado, mas eu não como. Mas não é. O legal é pipoca salgada, salzinho. Eu sou pipoqueiro. Não vem fazer pergunta aí que eu vou pipocar também. Celso.
Olá, grande amigo Bernardo e Flávio. Boa noite. Um grande abraço de Celso Soares, aqui de Guaraniaçu, Paraná. Vamos ser otimista. Brasil hexacampeão. Temos que acreditar.
Não sei se acreditar, mas tem que torcer. E quando tu torce, tu acredita, né? Eu tô pronto para me iludir, que se dane. É isso aí, Celso. Estás correto. Mais um.
Bernardo Fiorin, obrigado, Galo. Você é um amigo Atlético Mineiro, fez a boa, salvou o Grêmio de ficar 50 dias no Z4. Filme de terror. Cabeção inchado. Que fiasco da dupla Grenal nesse primeiro semestre. E o Inter escapou por pouco, hein? Porque o Bragantino chegou a fazer 4-0 e o Inter tava entregue. O Bragantino ia fazer 5, 6, 7. Só que aí o gol foi anulado, tiveram algumas alterações, o Inter conseguiu dar uma resposta pequena, o Bragantino tirou o pé. Cara, que perspectiva ruim aí pro segundo semestre, eu tô muito preocupado. Agora é a seleção brasileira, agora é a Copa do Mundo. E seja o que Deus quiser no segundo semestre aí com a dupla Grenal. Abraço, dale Grêmio, Fernandinho do Cavaco.
Valeu, Fernandinho, um abraço. Meia-noite, um minuto, chegamos em junho. Transição feita não só de um dia para o outro, mas de um mês para o outro aqui no Grenal Show, o programa da transição da Rádio Grenal. Meia-noite, um minuto, dia 1º de junho de 2026. Quer ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal? Acesse o site radiogrenal.com.br. Para ficar mais informado, vamos com as informações aí do Gabriel Camargo e do Gabriel Jesus, as primeiras informações aqui no nosso Grenal Show, junto com os nossos repórteres. Fala aí, gurizada.
Muito boa noite, amigos da Rádio Grenal. A última imagem deixada pelo Inter antes da parada para a Copa do Mundo foi preocupante. Em Bragança Paulista, o time de Paulo Pezzolano teve uma atuação muito abaixo do esperado. Foi derrotado pelo Bragantino por 3-1 e encerrou a primeira parte da temporada cercado por questionamentos e reflexões. O resultado manteve o Colorado fora da zona de rebaixamento, mas por uma margem mínima. Com 21 pontos, o Inter ocupa a 14ª colocação, empatado com Grêmio e Santos, levando vantagem apenas nos critérios de desempate. Dependendo dos resultados da rodada, a pontuação já é compatível com a parte mais delicada da tabela. Na escalação, o Pezzolano promoveu uma surpresa. Sem Bernabé suspenso, o treinador optou por Alan Patrick aberto pelo lado esquerdo. Carbonero retornou após cumprir suspensão e voltou ao time titular. Na defesa, Vitor Gabriel ganhou a vaga ao lado de Gabriel Mercado. Nos minutos iniciais da partida, a estratégia ficou evidente. Alan Patrick ocupava o corredor esquerdo, exercendo uma função que normalmente passa pelos pés de Bernabé. Já Carbonero atuava mais avançado, próximo de Alejandro. Mas o plano não funcionou. O Bragantino foi superior durante praticamente toda a partida, construiu vantagem de 3 gols e controlou as ações. O Inter só conseguiu diminuir na etapa final, quando Brian Aguirre marcou um golaço descontando para o Colorado. Inclusive, após o apito final, o lateral argentino reconheceu a má atuação e destacou a importância do período sem jogos. Ele disse que não foi o melhor jogo, mas que todo mundo sabe que tem que trabalhar. Quer aproveitar a parada para descansar a cabeça, seguir trabalhando e voltar da melhor maneira possível para o que resta da temporada, afirmou o lateral argentino do Internacional. Quem também adotou um tom de autocrítica foi Bruno Gomes, dizendo que não fez uma boa partida e que é necessário todos terem uma autocrítica para saber onde foi que os jogadores erraram e trabalhar para melhorar, declarou aí o lateral direito do Internacional. Agora, um longo período sem compromissos oficiais, o próximo jogo será apenas no dia 22 de julho, diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, O elenco receberá alguns dias de folga antes de iniciar uma intertemporada considerada fundamental para a sequência da temporada. Daqui a pouquinho eu volto com mais desdobramentos.